Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, iniciando mais uma semana aqui no sul do estado, levando a você as principais informações da nossa região, claro, para você começar o dia bem informado aqui na nossa Gaúcha Zona Sul, já o 102.1 FM, ou também nas plataformas digitais, o site GZH, ou ainda o aplicativo GZH, baixe e consiga ouvir a Gaúcha Zona Sul 24 horas por dia e sempre acompanhar o Fred e o Ian aqui até as 8 horas da manhã. Temos nesta segunda-feira sol entre nuvens aqui em Pelotas, temperatura de 15 graus neste momento, ainda em outras cidades da região, temperaturas bem semelhantes, 13 em Jaguarão, 12 em Piratini, 17 graus São Lourenço do Sul, maior temperatura da região neste momento, 15 graus em Capão do Leão, 13 em Santa Vitória do Palmar, essas são algumas das temperaturas aqui no sul do estado. Vamos saber como é que está começando o dia lá em Rio Grande. Lá está o Ian Tâmbara. Ian, muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Depois desse final de semana, com tempo estável aqui na região, né? Começamos mais uma semana também com estabilidade, temperatura agora de 16 graus, com o sol aparecendo aqui em Rio Grande. Algumas nuvens, mas o sol predomina. As máximas hoje não devem subir tanto, devem ficar nesse tempo ameno aí, clássico de primavera.
Perfeito. Agora 7:03, 7:03, estaremos no ar aqui até as 8 horas, levando a você as principais informações policiais, informações do esporte, informações em relação à vacinação, e é claro, previsão do tempo, música, um papo descontraído, enfim, muita coisa boa aqui no nosso Gaúcha Hoje até as 8 horas da manhã, lembrando a nossa programação da Gaúcha Zona Sul. Temos o Gaúcha Hoje, as notícias na hora certa e também o Chamada Geral no final da manhã, lá às 11h30 da manhã. Agora são 7:03, 7:03. Mande sua mensagem para a Gaúcha Zona Sul pelo nosso WhatsApp 53999509495. 99950-9495 é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Você pode mandar a sua foto, mandar a sua mensagem e ter ela lida aqui no nosso Gaúcha Hoje. Agora são 7:04. Vamos com o destaque da manhã, direto de Rio Grande. Fala, Ian, qual é o destaque por aí?
Pois nosso destaque, infelizmente, vai ser um marco negativo desse final de semana, que foi o registro de aglomerações, e olha, grandes aglomerações, mais de 100 pessoas na orla da Praia do Cassino durante o final de semana. Principalmente na noite de sábado, foi quando se teve o maior número de registro de aglomerações nesses locais, ali na praia mesmo, na faixa de areia, e teve aglomeração, Fred, que foi encontrada até as 8h30 da manhã do domingo. Ou seja, viraram a noite por ali, houve registro de rave com música eletrônica muito alta, pessoas fora dos carros, não somente os veículos, mas também muita gente fora do carro reunida. E mesmo com a fiscalização presente em vários pontos aí da cidade, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, não foi suficiente para conter essas pessoas que seguiram por ali. Estiveram, como eu falei, até o início da manhã do domingo, e muita gente mora ali próximo à faixa de areia, próximo à orla, e não conseguiu dormir nessa madrugada de domingo, de sábado para domingo, no cassino. A Secretaria de Mobilidade afirma, inclusive, que realizou essa fiscalização por ali, houve registro de carros abordados, foram 11 veículos que foram autuados, 3 chegaram a ser recolhidos, uma pessoa foi abordada também com a presença de uma faca, acabou sendo recolhida essa arma branca, e também outros locais foram fiscalizados. E a gente vai lembrar desses locais que já falamos aqui, né, Fred? Rincão da Cebola, Canalete, são locais em que a fiscalização esteve e por lá não havia aglomeração. Por quê? No momento que chega a fiscalização, é feito um caráter mais ostensivo, mais de maior segurança nesses locais, as pessoas saem dali, mas acabam se reunindo num local novo. Dessa vez, o local novo foi a faixa de areia do cassino. E olha, teve muita gente. Tem vídeos, imagens circulando aí nas redes sociais que mostram muita gente fazendo esse agito aí na madrugada. Logo depois, né, na sexta-feira, de a Zona Sul liberar as restrições de estabelecimentos. Nesse caso, nem se tratava de estabelecimento, um local público. E também em Rio Grande, houve um decreto publicado ainda na tarde de sexta-feira, liberando também essas restrições. Claro, como eu falei, é um local público. Não é estabelecimento, mas também já serve como um exemplo, né, que muita gente acredita que a pandemia terminou e dá para fazer qualquer coisa, e não dá, né?
Com certeza, Ian, com certeza não dá. Inclusive o nosso destaque de Pelotas também em relação a isso, infelizmente, né? A gente não gostaria de estar trazendo esse tipo de informação, ainda mais começar a semana, mas é importante. Guarda Municipal aqui em Pelotas encerrou uma festa clandestina em uma das charqueadas no bairro Areal. Foram autuadas 126 pessoas e confeccionados 2 termos circunstanciados por descumprimento de medida sanitária preventiva. Aliás, lembrando, né, Ian, na sexta-feira, inclusive, tu destacou isso no Chamada Geral, os prefeitos aqui da região aprovaram o fim das restrições de combate à pandemia, né, nos decretos municipais, acabamos de falar sobre isso. Com isso, a partir de agora, os municípios podem publicar decretos que liberam as restrições aos estabelecimentos comerciais. As únicas regras que precisam ser seguidas são as que constam no alvará de funcionamento, como horário e também limite de ocupação, além dos protocolos estaduais, como utilização de máscaras. O que me assusta, Ian, e até o que me deixa, de certa forma, em dúvida em relação a essa liberação nova, é que ela aconteceu exatamente na semana que a região recebeu o sinal de atenção.
Pois é, foi, tem mais isso.
Foi exatamente na semana que recebeu o aviso, né? O aviso de atenção em relação aos números da pandemia. Na mesma semana que a região sul do estado é declarada pelo próprio governo do estado como a pior região em relação a números, acompanhando todas as análises em relação a casos positivos por habitante. Então, de certa forma, é uma semana inconveniente, podemos dizer assim, para ocorrer essa liberação. Bom, os prefeitos aprovaram, a Associação dos Municípios da Zona Sul aprovou e está lá, então, esse decreto. Inclusive, Rio Grande já foi publicado, já começou a valer no próprio final de semana, né, Ian?
Isso, o que me leva a algumas dúvidas. Inclusive, a gente vai trabalhar para esclarecer isso. Se, nessa situação, né, de um final de semana, digamos, normal, qualquer, houve já essa aglomeração e a secretaria não, a Secretaria de Mobilidade ou os próprios setores de segurança pública não conseguem coibir. Já pensou num possível verão que vem por aí, com muita gente querendo retomar essas atividades, essas festas, porque afinal de contas fica essa sensação de melhora no patamar, né? A gente já não está num patamar como teve em outros momentos, mas ainda é um patamar pandêmico. Será que vai haver segurança suficiente para coibir esse tipo de aglomeração? Porque daqui a pouco não vai ser uma, vão ser várias em vários locais, né? Fica essa dúvida. Esperamos que isso não aconteça, né? Mas fica a dúvida. Será que será suficiente? O poder público vai ter condições de segurar toda essa vontade dos jovens de fazer festa agora com a chegada das temperaturas mais altas, da temporada, da praia, do cassino também?
Eu estou lendo, inclusive, nesse momento, o decreto aqui de Pelotas, e fica Claro, eu acredito que foi o mesmo decreto publicado em outras cidades, o mesmo modelo, tá? No artigo 2º aqui diz, fica autorizado o funcionamento do âmbito do município de Pelotas de empreendimentos, bares, restaurantes, salões de festa, eventos e similares durante o horário permitido no respectivo alvará de funcionamento da atividade. Esses horários no alvará, muitas vezes, são até 24 horas, né, Ian? Eles podem, enfim, ficar o dia todo funcionando. Então, realmente, terminou aquela questão de horários, né? Se tínhamos uma preocupação de ficar até a meia-noite, até uma hora, as pessoas dentro podem ficar até a meia-noite, só podem fazer pedidos até as 11 horas, que tínhamos anteriormente, não se tem mais. Agora, tá liberado geral, né? Liberou geral. Sim. Em relação a isso dos horários. Né?
E foi o decreto de Rio Grande, foi publicado na sexta mesmo, já entrou em vigor na sexta. E outra coisa que me chama a atenção do texto, Fred, talvez até da mesma forma existem em Pelotas também, não estou com ele na mão aqui, mas eu estou com o de Rio Grande. E antes dos artigos ali, da publicação do texto, né, do que entra em vigor, tem aqueles considerando, que mostra as condições que servem de argumento para que o decreto seja publicado. E aí coloca algumas coisas aqui que a gente pode questionar com o dado exemplo do cassino, por exemplo. Como a necessidade, a necessidade de administrar adequadamente o controle estatal das atividades sociais e econômicas da comunidade, reduzindo as ações e práticas não autorizadas, especialmente aglomerações e formas variadas de concentração de pessoas. Não houve isso, né? Houve aglomeração e houve essa concentração de pessoas e não houve o controle estatal. A possibilidade de estabelecer procedimentos de prevenção, cuidados e fixação das medidas sanitárias dentro das normas técnicas pertinentes. Também não houve. E o grau de conscientização já existente na população, né, em relação ao combate ao coronavírus, também não houve. Então, se estão se embasando nesse tipo de item, é preciso rever, né? Todas as autoridades, não estou falando só de Rio Grande, mas a gente está falando de decreto que foi tomado na medida que os prefeitos todos aprovaram. Então é um momento de repente a Zona Sul se reunir de novo essa semana e rever essa decisão.
Na verdade, eu até acho que o que mais aí pega é a inconveniência da semana que foi escolhida. Se esperasse 2 semanas para fazer essa liberação, mas exatamente na semana que ocorre um aviso, inclusive evidenciando que a região sul do estado está atrás das outras regiões em relação à questão que tange de casos confirmados, de incidência do vírus, a região sul do estado está pior que as outras, segundo comunicado do governo do estado, a região sul é quem escolhe flexibilizar as atividades. Enfim, os decretos estão aí, estão já publicados e já valendo nas cidades. São 7h13, 7h13, daqui a pouquinho mais destaques, mais informações, você pode mandar sua mensagem, 999-509-495. Vamos saber como é que fica o tempo aqui no sul do estado, a previsão do tempo nesta segunda-feira, neste começo de semana, com Cléo Kuhn chegando aqui, trazendo as informações. Fala, Cléo!
Amigos da Gaúcha, o tempo é seco e quente nesta segunda-feira em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul. Seco no sentido de ser sem chuva, né? Porque ele começa com serração e depois da serração é que a gente tem essa situação de clima agradável. Então a gente tem aí uma bela de uma perspectiva para esta segunda-feira em termos de comportamento do tempo, com amplo domínio do sol ao longo do dia, ou pelo menos na maior parte dele. A expectativa toda é das temperaturas subirem, como já vem subindo ultimamente. A gente já teve ontem temperaturas de 30 graus em alguns pontos e hoje a expectativa é que a gente possa ter até um pouco mais. Tendência de aquecimento também para o período da terça. Ah, mas vai ter chuva? Vai, mas não vai ser um dia frio. Antes da chuva, que deve chegar principalmente à tarde, a gente tem um tempo quente e abafado por aqui. Quarta, sim. Quarta, por causa das pancadas de chuva, do céu mais nublado, aí já não tem aquela sensação de calor. E depois da pancada de chuva da terça-feira, é natural que na quarta as temperaturas fiquem um pouco mais baixas. Previsão do tempo indicando chuva para quinta. Em vários prognósticos aparece uma quinta-feira com uma chuva mais volumosa, uma chuva maior sobre o estado. Assim como a gente tem previsão de ter talvez muitas trovoadas ao longo da terça-feira, que é quando a chuva chega e a instabilidade às vezes é grande, durante o período da quinta-feira, o que se espera mais é volume de chuva. É talvez menos barulho, mas uma quantidade maior de chuva sobre o estado. E essa instabilidade com chuva se estende até sexta. Sábado, o tempo melhora ao longo do dia. Talvez de madrugada ou de manhã, em algumas áreas do estado, ainda tem alguma instabilidade. Mas em seguida vai embora e a gente vai ter no sábado um domínio do sol, no final da tarde especialmente. Domingo que vem, um comportamento de tempo bastante seco e um domingo bem agradável por aqui.
7:16. Obrigado, Cleocum. Vamos saber agora as principais informações do futebol aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, as principais informações da dupla Grenal e também depois trilha de segunda. Hoje é segunda-feira, é o dia do Marcinho da Atlântida comandar a nossa trilha musical. Primeiramente, com as informações do futebol.
Inter vence Bahia no Beira-Rio por 2-0 e chega ao oitavo jogo consecutivo sem derrota no Brasileirão. Yuri Alberto e Rodrigo Dourado confirmaram a terceira vitória consecutiva do time colorado, que agora é sétimo colocado com 32 pontos, um em relação ao G6 do Brasileiro. O Grêmio foi derrotado em Curitiba pelo Atlético Paranaense por 4-2. Pedro Rocha duas vezes e Renato Kaiser também duas vezes marcaram os gols do Furacão. Thiago Santos e Wanderson descontaram para o tricolor, que mais uma vez está na zona de rebaixamento, 18º colocado com 22 pontos.
Salve, salve toda a audiência qualificadíssima da Gaúcha Zona Sul. Eu sou @marcinhorádio, estou chegando na área para mais uma trilha de segunda, trazendo a trilha sonora aqui na segunda-feira na Gaúcha Zona Sul. A gente começa a trilha de segunda falando dela, a estrela internacional Anitta, que caminhou pelo tapete vermelho do MTV Music Awards, principal premiação da MTV norte-americana, que aconteceu no domingo, dia 12 de setembro, em Nova York. A cantora brasileira conversou aí com jornalistas, concedendo entrevistas à televisão estadunidense. A intérprete de Girl From Rio aproveitou a ocasião para falar sobre os seus fãs, que são incansáveis, que nesta tarde fizeram pressão nas redes sociais da emissora para que sua performance no evento fosse oficialmente anunciada nas redes sociais. Você confere a performance de Anitta no VMA, nas plataformas de redes sociais e por aqui confere Não Perco Meu Tempo.
Vai meu bem, pensa bem. Que igual a mim ninguém mais faz. É pior pra você quando eu te ignorar. E tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo. Que faz o mundo girar. Que parem pra tu passar. E na hora que eu cansar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar. E se for pra reclamar, não perco, não perco meu tempo pra te encontrar. E se você terminar, não perco, não perco meu tempo se me liga. Se arrepende, quer voltar? Não perco, não perco meu tempo pra te escutar. Não perco meu tempo mais. Não perco meu tempo mais. Não perco meu tempo mais. Eu já sei bem que isso não vale a pena. E tento sair de cena. Entre nós dois só existe um problema. Seu orgulho é um dilema. E tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo. Você devia mudar, senão eu vou me mandar. Não perco meu tempo mais.
7:19 ao som de Anitta. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já com outras informações aqui para você, direto da nossa Gaúcha Zona Sul.
Não perco meu tempo mais.
As notícias do futebol de Pelotas e Rio Grande você ouve diariamente aqui. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 25 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, nesta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Daqui a pouquinho, setembro está indo embora, daqui a pouquinho, outubro está chegando, próximo sábado, outubro chega aqui no nosso calendário. Então, já estamos nos últimos dias de setembro. Estamos no ar com o nosso Gaúcha Hoje para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Também conosco Marsala, Qualibred, os pães da Marsala, linha de pães, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app e Zecom, conheça o Residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Esses são os nossos parceiros que estão conosco aqui no nosso Gaúcha Hoje, na Gaúcha Zona Sul. Lembrando, estamos no ar até as 8 horas da manhã, levando a você as principais informações para você começar o dia bem informado. E vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH.
Homem de 53 anos morre atropelado na noite de ontem por carro que disputava um racha na RS-239 em Araricá, no Vale dos Sinos.
Mulher que chegou do México é presa no aeroporto Salgado Filho com 4 quilos de princípio ativo de êxtase.
Polícia Civil analisa imagens gravadas e informações dadas por um suspeito da morte de jovem em parada de ônibus na Zona Sul de Porto Alegre. O suspeito foi ouvido e liberado, mas segue sob investigação.
Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é o quarto integrante da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Nova York a testar positivo para a Covid-19.
Na primeira missão internacional desde o início da semana passada, o governador Eduardo Leite vai visitar a Espanha e a França na próxima semana.
O Brasil tem 40,6% da população totalmente vacinada contra o coronavírus. 67% dos brasileiros têm pelo menos uma dose.
Entidades projetam um crescimento de 20% na contratação de trabalhadores temporários no final do ano no Rio Grande do Sul.
Polícia Civil forma hoje 247 escrivães e inspetores de polícia.
Governo do Estado lança nesta tarde um programa de proteção ambiental. As primeiras ações vão ser uma campanha contra os maus tratos e um projeto de castração de cães e gatos em 67 municípios.
Tempestade de areia atinge cidades do interior de São Paulo.
Com 64% dos votos favoráveis em referendo, Suíça aprova casamento para pessoas do mesmo sexo.
Resultado preliminar indica vitória apertada dos social-democratas contra o partido de Angela Merkel no parlamento da Alemanha.
4 bairros de La Palma estão confinados, com previsão de chegada de lava de vulcão ao mar. Erupção nas Ilhas Canárias completou uma semana.
Corinthians derrota o Palmeiras por 3-1 e é tricampeão brasileiro de futebol feminino.
Inter e Juventude venceram na rodada do Brasileirão. Grêmio perdeu fora de casa.
Expresso de Notícias.
Por aqui também, na nossa trilha de segunda, ele, Sam Smith, que é inspiração para Lil Nas X. É isso mesmo, Lil Nas X estava fazendo muito sucesso com o hit Old Town Road quando teve a coragem de assumir que é gay. É, sim, no meio do hip hop isso é um tabu muito maior do que o comum e ele conseguiu superar isso e diz que muito da sua atitude é inspirada no cantor Sam Smith, que também assumiu sua homossexualidade já há algum tempo. Por aqui a gente confere Sam Smith, então, na trilha de segunda. com a música Dancing with a Stranger.
Horas 31 minutos, é o Trilha de Segunda aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Marcinho da Atlântida comanda toda a trilha musical de segunda-feira para a gente começar a semana com toda a energia aqui no nosso Gaúcha hoje. O seu gato merece o melhor. Leroy, carne e a ração completa para gatos castrados e com proteínas e nutrientes que deixam a pele e o pelo mais saudáveis, macios e brilhantes. Conheça a nova fórmula livre de corantes e aromatizantes. Sou gato, sou assim, sou Leroy. Leroy é da Supra, nutrindo amizades. Temos notícia da hora por aí, Ian.
A partir de hoje, Rio Grande tem mudança no atendimento do PROCON da cidade. Atenção para quem precisa de algum tipo de atendimento no PROCON, até o dia 1º de outubro vai ter somente atendimento remoto. Isso porque o local está em processo de mudança para sua nova sede, que vai ser localizada na rua Vice-Almirante Abreu 737, no prédio da antiga estação rodoviária. E por isso, até sexta-feira, dia 1º de outubro, o órgão vai funcionar somente por meio de atendimento remoto. Isso já passa a valer hoje. O serviço está disponível pelo WhatsApp, aliás, o 991-740462, 991-740462, ou então pelo e-mail, procon@riograndepontors.gov.br. Por conta da mudança, a linha de telefone fixo que era disponibilizada no local não vai estar funcionando no período. E aí, claro, a partir da mudança, durante essa semana, na semana que vem, dia 4 de outubro, a outra segunda-feira, aí o atendimento presencial será retomado normalmente.
Obrigado, Ian. Agora 7 horas 33 minutos, 7h33. As mensagens chegam através do nosso WhatsApp 999509495. Bom dia, meus amigos da Gaúcha. Ótimo início de semana a todos. Estamos aqui na Praia do Cassino. O dia vai ser muito bonito. O sol já está despontando. É o Rogério Fernandes. Obrigado, Rogério. Bom dia, meninos. É a Silvia aqui no Morro Redondo. Começando a semana muito mais feliz. Secretaria de Saúde trabalhando forte em prol da vacina da Covid. Ontem recebi uma ligação agendando a vacina para minha filha de 16 anos em Morro Redondo. As vacinas são todas agendadas. Interessante esse modelo, né? E é claro, nas cidades menores é possível fazer isso. E Morro Redondo, então, é um exemplo. Está agendando diretamente com as pessoas. Exatamente para ter um controle melhor, né?
Sim, certamente, né? Se desse para a gente fazer esse tipo de movimentação, de agendamento em todas as cidades, seria muito melhor. É uma outra realidade, é muito mais fácil, mais seguro também para as pessoas não perderem sua dose, para controlar. Enfim, é bem melhor mesmo. Parabéns à prefeitura que conseguiu organizar.
Bom dia, Fred. Um alerta para o pessoal. Estão assaltando ali perto da Anhanguera. Ontem foi o meu neto. Avisa aqui o ouvinte Padilha. Aí em Rio Grande, viu? Ali é, perto da... Perto do prédio da antiga Higgins, né? Ali na, perto da Anhanguera, em Rio Grande. É, bom dia, meninos. Solzinho aqui no cassino. Que venha o verão. Bom trabalho a todos. É o Cláudio do cassino. Manda foto do sol beijando o mar. Que espetáculo, hein? Belíssimo cenário direto da Praia do Cassino. Sol entre nuvens lá na Praia do Cassino. Mesma situação que temos aqui no bairro Areal. Agora são 7 horas e 35 minutos, intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
As notícias do agronegócio estão aqui na Gaúcha Zona Sul. Toda quarta-feira você ouve o Minuto do Agro dentro do Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sete horas e 40 minutos, de volta com Gaúcha Hoje para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco. Tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app. E Zecom, conheço o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Uma boa notícia, Ian. A Pelotas está há 64 dias sem registrar homicídios dolosos. Homicídio doloso, que é quando uma pessoa mata a outra intencionalmente. Esse é o período mais longo sem registros deste crime na cidade nos últimos anos, segundo dados do Observatório Segurança Pública e Prevenção Social. De março a abril de 2021, a cidade passou 58 dias sem casos. Em 2020, foram 59 dias. Então, estamos a 64, já batemos esse recorde dos últimos anos. É, lembrando que Pelotas teve, até ontem, pelo menos 20 casos de mortes violentas, foram 15 homicídios dolosos, um confronto com a polícia, um encontro de cadáver com sinal de violência, dois latrocínios e um feminicídio. O ano de 2021 apresentou a menor taxa de registros, ficando entre janeiro e agosto com 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Em 2017, esse número chegou a 22%, em 2018 a 21%. E já em 2019 e 2020 foi caindo, né? As porcentagens eram de 14,6% em 2019 e 6,7% em 2020. Então, estão aí os dados sobre Pelotas, um número satisfatório. 63 dias sem registrar homicídios dolosos. Lembro bem, alguns anos que era muito complicada a situação. Tínhamos homicídio praticamente todos os dias. É, tinha semanas aí que realmente eram todos os dias mesmo. Então, ver um período tão longo, só dar os parabéns aí para as forças policiais, principalmente na questão de inteligência e também, claro, para aqueles policiais que estão na rua, estão colocando sua vida em jogo, agentes da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, enfim, parabéns a todo mundo. Vamos com uma notícia da hora daí, Ian.
Vamos seguir falando sobre segurança pública agora na região, porque ontem, domingo, foi movimentado em São José do Norte. Tivemos duas ocorrências, uma de um homem que foi encontrado morto na manhã de ontem, no bairro Tamandaré, no início da manhã, na rua Edgar Pereira Velho. Segundo informações da Brigada Militar, ele foi encontrado caído na calçada já, com ferimentos de facadas, principalmente na região do tórax, e foi encontrado morto já. Agora a Polícia Civil trabalha na investigação para entender como esse homem foi parar ali e quem seria o autor do possível crime de homicídio. E à noite houve também uma outra ocorrência em São José do Norte, mas de um incêndio no bairro Ferrari. Uma casa de madeira acabou pegando fogo, foi toda consumida pelas chamas e um morador estava no local. Ele chegou a ter queimaduras, fortes queimaduras de segundo grau, e num primeiro momento chegou a recusar o atendimento dos policiais militares e dos bombeiros que estavam no local, mas depois o serviço do SAMU conseguiu encontrá-lo, dar esse atendimento e encaminhá-lo para o hospital municipal de São José do Norte. Ocorrência que aconteceu no final da tarde de ontem, próximo das 7 horas da noite já, na cidade de São José do Norte. Duas ocorrências que movimentaram o domingo na segurança pública por lá.
Tá certo, obrigado, Ian. Agora 7 horas 44 minutos, 7h44. Vamos com a nossa previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha hoje. Para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, Brejeiro Oficial. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, uma boa segunda-feira a todos. Para quem gosta de calor, olha, um belo de um dia. Sim, porque a gente continua com temperaturas mais altas, a exemplo do que aconteceu durante o final de semana. Temperaturas que vão a 30 graus, ontem a gente andou nessa faixa aqui por Porto Alegre, região metropolitana, hoje a gente não muda nada neste patamar, tem chance até de passar um pouco da marca dos 30 graus em termômetros de rua mais uma vez. E a expectativa também pelo interior do estado nessa marca aí de 30 graus, especialmente parte do Alto Uruguai e das Missões, áreas mais quentes do estado do Rio Grande do Sul. Previsão de manter um domínio do sol. Claro, tudo isso acontece depois da cerração, porque a gente tem no começo do dia cerração em várias partes do estado. Outras partes não chega a ser cerração, é uma névoa úmida, mas de uma maneira geral há uma umidade no ar, certo? E essa umidade no ar se dissipa no clarear do dia, nem tanto no clarear, assim cedo, mas ali por volta das 8, 9 horas da manhã, a maior parte do estado já fica sem a presença da cerração e um pouquinho mais tarde todas as áreas do estado ficam com o céu limpo. Há um bom domínio do sol ao longo do dia em todas as áreas do estado. O tempo muda amanhã, como a gente vem salientando, sempre tem pancadas de chuva na terça-feira. Mas assim mesmo, na maior parte do estado a chuva chega mais para o período da tarde. A chuva não está chegando assim tão rapidamente ao estado. Então a gente ainda tem aquecimento amanhã, não no patamar de hoje, mas ainda assim amanhã não chega a esfriar. Então a gente tem a ocorrência de pancadas de chuva e, é claro, por causa do calorão de hoje, a gente pode ter amanhã, na hora da chuva, que ainda vai estar quente, algum temporal aqui na região. Segue com pancadas de chuva na quarta, na quinta pode chover forte, tem chuva na sexta. Ao longo do sábado, volta o ar seco e a gente tem previsão de um bonito domingo no próximo final de semana aqui no estado.
Obrigado, Cleocum. Agora às 7 horas 47 minutos. Vamos fazer o giro de vacinação, iniciando com as informações de Rio Grande. Fala, Ian.
Rio Grande começou no sábado o cronograma de vacinação dos adolescentes de 16 anos. Ainda não tinha chegado nessa faixa etária e chegou no sábado, agora segue também durante essa semana. Todos os locais de vacinação vão ter então disponível a primeira e a segunda dose para 18 anos ou mais e a dose 1 para adolescentes de 16 e 17 anos nas unidades de saúde durante essa semana, das 8h30 às 11h30 da manhã, na sala extra do cassino, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, posto 4 no canalete, das 8h30 da manhã às 7 horas da noite, na hidráulica, das 8h30 da manhã às 11h30 e da 1 às 4 da tarde, e no Parque Marinha, das 8h30 da manhã ao meio-dia, com dose 1 e 2, e também da 1 às 4 da tarde, somente vacinação de adolescentes. Terceira dose para idosos segue com 70 anos ou mais, vacinados há mais de 6 meses e oferecidas em todas as unidades de saúde.
Boa. Também seguimos aplicando aqui para o Pelotas e essa dose de reforço em instituições de longa permanência. Expectativa é que todas sejam atendidas ainda nesta semana. Vacinação que segue, então, para este tipo de público. Hoje tem vacinação também, amanhã tem a primeira dose para pessoas com 16 anos ou mais nos bairros. Aqui em Pelotas, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. É, temos alguns ouvintes, inclusive, perguntando, Ian, em relação a essa dose para adolescentes em Pelotas. Dois ouvintes mandaram mensagem aqui perguntando. Então é amanhã, amanhã terça-feira, nos bairros, naqueles locais que já havia ocorrido anteriormente, a vacinação para pessoas com a primeira dose, então, para pessoas com 16 anos. No final de semana tivemos ação lá no auditório do Colégio Municipal Pelotense, também tivemos drive-thru no sábado para a segunda dose para pessoas de 51 anos ou mais. Hoje segue a imunização para dose de reforço em asilos. Agora 7 horas 49 minutos, vamos com as informações do futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Só mais um alerta, atenção para as pessoas que de 16 anos ou mais, enfim, menos de 18 anos, tem que fazer uma declaração exatamente no site da prefeitura, tem ali um formulário que as pessoas podem fazer essa declaração, levarem preenchidas ou lá nos locais de vacinação os profissionais de saúde podem preencher, mas se quiser facilitar, enfim, deixar a situação mais rápida, pode acessar o site da Prefeitura de Pelotas e pegar esse formulário. Vamos começar com as informações da dupla Grenal, iniciando com as informações de Inter. Para Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914.
O Grêmio foi derrotado na Arena da Baixada e perdeu a oportunidade de sair da zona do rebaixamento nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Felipe Scolari repetiu a escalação gremista que venceu o Flamengo no Maracanã na última rodada. Porém, o rendimento foi muito abaixo da expectativa e a equipe gremista acabou sendo derrotada pelos paranaenses por 4-2. Agora, o foco total tricolor está na equipe do Sport, próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana na Arena Gremista. O tricolor terá uma nova oportunidade de deixar a zona do rebaixamento, oportunidade essa que foi desperdiçada neste final de semana. Douglas Costa e Kahneman, que começaram no banco de reservas o duelo contra o Furacão, são as alternativas que o técnico Luiz Felipe Scolari terá para alterar a escalação gremista para o próximo final de semana. São os destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
Depois da vitória contra o Bahia, o Inter está a apenas um ponto da zona da Libertadores. Agora tem a semana completa de treinos e o próximo jogo é sábado, 9 da noite, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Saravia deve voltar à lateral direita e Moisés à lateral esquerda. Diego Aguirre deve manter o esquema com dois volantes no meio campo e também com a manutenção de Patrick como titular pelo lado esquerdo. Após o jogo contra o Atlético Mineiro, as três próximas partidas do Inter contra Ceará, Chapecoense e América Mineiro devem ser adiadas por conta da convocação de Edenilson para a seleção brasileira. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
E o Brasil perdeu novamente, está a 14 jogos sem vencer. Olha, isso é muito difícil uma equipe conseguir essa marca. 14 jogos sem vencer, o Brasil perdeu ontem para a Ponte Preta por 1-0 com gol no fim. Brasil que, enfim, segurou aí a equipe paulista até o finalzinho, mas no final do jogo acabou sofrendo um gol e volta com derrota a Pelotas. Próxima rodada enfrenta o Brusque no estádio Bento Freitas às 7 horas da noite. O Brasil é lanterna, 16 pontos, 11 pontos atrás do Londrina, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Situação complicadíssima para o Brasil, Ian. Brasil que está possivelmente acertado com Gerson Testoni, ex-técnico do Brusque. Foi demitido do Brusque, seria um contrato de um ano com Gerson Testoni, treinador que teve aí o seu trabalho mais recente. A equipe do Brusque ficou com 54% de aproveitamento, um título da Copa SC e também um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, Ian.
É, um treinador que realizou um bom trabalho, né? Um título de Copa, como é a nossa copinha aqui, lá em Santa Catarina, e ainda levou o Brusque à Série B. E bom que o contrato vem para um ano, né? Quer dizer, a gente nunca tem a garantia de que ele vai ser cumprido, mas pelo menos não é um mandato tampão, como se fala, né? Esse contrato tampão que vai até o final do ano só, e até o final da temporada e deu, né? Não, é um contrato mais longo, quem sabe já planejando o ano que vem para buscar após esse possível descenso, o acesso novamente para a Série B. Então, o Brasil pelo menos tem que planejar já, começar a planejar com um pouco mais de prazo, com um longo prazo, um médio e longo prazo, após essa temporada muito ruim, uma das piores de um time de Série B nos pontos corridos.
Não, e até, olha isso, 14 jogos sem vencer, isso já é muito, né? Isso é muito representativo, é muito tempo. Tanto é que o técnico Kleber Gaúcho teve uma passagem por aqui e não conseguiu nenhuma vitória. Mas olha esse dado, o Brasil não vence fora de casa há muito tempo. E o dado mais estranho ainda é o seguinte, a última equipe de Pelotas, entre os três, Farroupilha, Pelotas Brasil, a vencer fora de casa foi o Pelotas, ainda no Gauchão, lá no dia 12 de março, contra o Juventude, o Brasil venceu o Sportivo no dia 6, há quase 7 meses. Então o Pelotas foi o último time a vencer fora de casa entre as equipes Pelotas. Isso é inacreditável, né? Não, o Brasil, sim, tanto tempo sem vencer um jogo fora de casa, né?
Mal consegue vencer em casa, né? Apenas 2 vitórias na competição inteira em 26 jogos. 26 jogos, 2 vitórias apenas. É uma campanha triste, lamentável, que faz o Chavante nessa temporada, Fred. Tem informação aqui do trio de Rio Grande, podemos
claro,
trazer então?
Claro, vai lá, vai lá.
São Paulo entra em campo hoje contra o São Gabriel e olha só, bom resultado no final de semana, o Inter de Santa Maria perdeu e tivemos também empate entre Guarani de Venâncio e Bagé. Com isso, São Paulo vencendo hoje não só entra no G4 de novo, como abre vantagem para esses outros clubes que estão ali na disputa por essa quarta vaga na divisão de acesso para o mata-mata. Na Copinha FGF, o Rio Grande entra em campo somente na quarta-feira contra o poderoso São José de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, no estádio Francisco Noveleto, pela terceira rodada da Copinha. E no final de semana, o Rio Grandense e o Novo Hamburgo empataram em 1-1 no Torquato Pontes pelo estadual Sub-20. E agora a equipe do Guri Teimoso entra em campo também contra o São José de Porto Alegre. Está empatado junto com o São José na classificação, ao lado do São José e do Noia, do Novo Hamburgo. E o Guri agora vai enfrentar o Gramadense em Gramado no próximo sábado, dia 2 de outubro.
Tá certo. Obrigado, Ian. Agradecendo também a companhia de todos os nossos ouvintes, desejando um ótimo começo de semana, marcando o encontro para o Chamada Geral às 11h30 da manhã. Fique bem. Até mais. Tchau.